Liderança na Prática. Uma rubrica de Margarida Dias e Rui Martins Ferreira. Um olhar sobre a capacidade de liderança e ideias que podem ajudar à criação de um bom líder em diferentes negócios. Liderança na Prática. Para ouvir na Rádio Antena Minho e em podcast em antenaminho.pt.
Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Liderança na Prática. Comigo, como sempre, Margarida Dias.
Boa tarde a todos. Boa tarde, Rui.
E ainda um convidado muito especial. Hoje temos connosco o Hugo Filipe Ribeiro, da Magic Bee. Para todos aqueles que ainda não conhecem o Hugo, deixem-me fazer uma breve apresentação. O Hugo é licenciado em Economia e o seu percurso profissional começa em Itália, dentro da área financeira. Mais tarde, o Hugo regressa a Portugal para abraçar uma oportunidade como gestor de marketing da Ótimos. Em 2009, passa a ser o responsável pela gestão da oferta de equipamentos móveis para o segmento residencial e promove ainda a introdução de smartphones e ofertas digitais. Onde é que isso já lá vai, tendo em conta os tempos que vivemos hoje? Em 2012, lidera o projeto de lançamento da rede WTF. Em 2015, abandona a carreira, porventura mais estável, no grupo Sonae, em concreto na Ótimos, para criar a Magic Bee, que atualmente é uma referência de inovação em Portugal, com diversas patentes nos Estados Unidos, Japão e Europa. A Magic Bee atua no mercado de aplicações para os mais novos e é especializada em juntar a educação com o entretenimento. Conta já com clientes em mais de 180 países e é a presença habitual nos tops das principais lojas de aplicações em mercados tão competitivos como os Estados Unidos. Portanto, Hugo, nós temos aqui muitas coisas por onde pegar, mas a primeira pergunta que te vamos fazer é: como é que foi a tua primeira experiência enquanto líder ao longo do teu percurso?
Antes de mais, boa tarde, Margarida, e boa tarde, Rui.
Boa tarde.
Obrigado pelo convite.
Prazer.
A experiência enquanto líder foi no grupo Sonae, portanto, na Ótimos. Ao longo da minha carreira no grupo, fui tendo algumas oportunidades para liderar algumas equipas.
E nesse período tu tinhas quantos anos de experiência quando te tornaste líder? Como é que foi essa transição de liderado para líder?
É sempre um processo gradual e eu acho que a empresa também faz questão de primeiro ir formando as pessoas, okay. Até porque ser líder não é algo fácil e é algo que exige alguma experiência e passar pelo outro lado e saber muito bem como é que se consegue fazer essa mesma evolução e, acima de tudo, ter essa capacidade depois de conseguir gerir equipas. Eu acho que deveria ter cerca de 6 anos de experiência na empresa, à volta disso. Não consigo precisar, mas à volta disso.
Tu referiste que esse também foi um processo gradual em que a empresa te ia preparando. Como é que a empresa te ia preparando?
A empresa vai dando algumas oportunidades dentro do universo da Sonae, mas mais propriamente dentro do universo da Ótimos, desde o início que a empresa vai dando responsabilidades às pessoas. Portanto, tem a responsabilidade de gerir projetos, pequenos projetos, portanto, de gerir pequenas equipas, neste caso muito na ótica de projetos, e depois, à medida que as coisas vão correndo bem, vão ser dados outros projetos maiores e, eventualmente, passa para a liderança de equipas e de equipas cada vez maiores. E, portanto, por isso é que acaba por ser aqui é um processo de step by step em que, à medida que as pessoas vão demonstrando capacidade, a empresa vai, de alguma forma, premiando com essa evolução.
Ok.
Então, considerando que foi gradual, qual é que consideras que foi a primeira vez mesmo que aqui eu estou a ser líder?
Sim, é difícil porque eu posso dizer que até mesmo numa ótica de um estagiário, em algumas situações, dentro do universo, da Ótimos, tinha algumas situações em que os próprios estagiários também tinham que ser um bocadinho líderes e, portanto, é algo que começa assim dessa forma muito, muito gradual. Portanto, é difícil de estabelecer assim um ponto de viragem quando é que passa a ser líder. Claro que depois temos questões mais hierárquicas, quando é que funcionalmente temos pessoas a depender de nós, pronto. E aí sim, eu acho que deve ter sido por volta de mais ou menos 6 anos dentro deste universo. Mas as experiências vão-se sucedendo ao longo do tempo. Eu acredito que assim é mais fácil para as pessoas irem percebendo essas dinâmicas e não é um choque tão grande quando passam para ter aqui a responsabilidade de liderança de uma equipa.
E como é que foi essa tua experiência? Porque, de repente, teres que liderar pessoas, é um desafio que muita gente classifica como sendo mesmo muito difícil. Como é que foi para ti?
Muita gente ambiciona isso, mas eu acho que nem toda a gente sabe o que é liderar uma equipa e o que é gerir pessoas. Portanto, nós quando estamos numa fase em que achamos que queremos liderar uma equipa, na verdade não pensamos muito bem no que é o dia seguinte e ter que lidar com diferentes personalidades, diferentes vontades, diferentes objetivos, acaba por ser o elemento mais difícil na gestão de uma equipa. É um bocadinho como quando nós temos em casa, somos pais e temos filhos e com personalidades diferentes e tentamos ser justos com todos eles. No fundo é um pouco isso que acaba por acontecer quando temos que gerir uma equipa, ou seja, temos que lidar com personalidades diferentes, temos que garantir que somos o mais isentos e imparciais também possíveis, que conseguimos ajudar a equipa a atingir os objetivos, que acima de tudo também procuramos ajudá-los a crescer, e por isso é que também dei aqui esta referência da parentalidade, porque o líder tem esse objetivo também de fazer com que as pessoas possam crescer, para que elas próprias também possam alcançar, no fundo, até algumas delas possam também ser outros líderes e possam inspirar outras pessoas, e portanto um processo que acaba por se repetir de uma forma mais ou menos cíclica. E por isso, pronto, acho que entretanto já me perdi um pouco na pergunta inicial, mas não é uma coisa muito, muito fácil. Parece fácil à partida, mas é mais difícil do que aparenta.
Eu acredito que não te perdeste, foste mesmo ao ponto, ou seja, trouxeste qual foi o teu desafio maior, foi lidar com as diferentes motivações e objetivos das pessoas que queres ajudar a crescer. E eu presumo que, apesar de não ser fácil, como dizes, foi interessante para ti essa experiência, digo eu, vais-te corrigir-me, considerando que partiste depois para uma aventura de empreendedorismo em que te obriga a ser novamente líder e se calhar uma posição um bocadinho diferente da que vivias antes na Ótimos.
Certo, é verdade. De alguma forma, sim, ou seja, inspirou-me não só o facto de ter gerido uma equipa, mas o facto de ter gerido um projeto grande, deu-me também essa capacidade de sentir que tinha essa capacidade de poder gerir algo maior e de forma mais independente. No entanto, como em tudo, nem sempre a realidade é aquilo que aparenta, e portanto, apesar de achar que estava muito bem preparado para isso, a realidade é sempre muito mais difícil do que aquilo que aparenta, e portanto o passo seguinte não foi assim também tão fácil quanto estava à espera, porque para além de ter essa vertente de liderança, também tem a vertente da responsabilidade, e desde as coisas mais básicas e mais funcionais até à questão questões de negócio, de evolução de pessoas, de conhecimento, etc. Portanto, sim, foi uma boa base de início. Não me deu tudo, mas ensinou-me a dar os primeiros passos aí. E depois, quando decidi criar a Magic Pea, aí senti que tinha aprendido antes a gatinhar e que agora era a altura de começar a dar os primeiros passos. E aí sim o desafio foi muito mais complexo, mas também muito mais enriquecedor, porque também, de alguma forma, passar de uma organização muito grande para uma organização em que no início era eu, meu sócio e pouco mais, em que não temos um departamento para nos safar de coisas, nós temos que encontrar soluções e procurar fazer um pouco de tudo, e esses passos iniciais são complexos, mas também dão-nos esta bagagem, esta capacidade de sabermos que conseguimos levar isto ainda mais longe, e se calhar hoje tinha essa capacidade de criar algo ainda maior ou outra coisa diferente. Pronto, e portanto faz tudo parte deste processo de aprendizagem.
Tu criaste a Magic Bee em 2015, portanto passaram 7 anos, quase 8. Olhando para a liderança, quais é que consideras ser os teus maiores desafios neste momento?
Os meus maiores desafios... Desafio, acho que toda a gente que tem uma empresa é sempre o desafio de crescer. Portanto, olhar para o dia seguinte e pensar que nós temos que fazer mais e melhor do que o dia anterior. Portanto, é este mindset que está sempre presente, e é isso que às vezes pode fazer um bocadinho confusão a algumas pessoas que não passam por este trajeto, ou que não têm esta oportunidade de poder ter um negócio próprio ou algo que tenham criado, porque não há propriamente aqui uma capacidade de desligar, porque nós estamos sempre a pensar, ou seja, o nosso cérebro inconscientemente está sempre a pensar em formas de fazer mais e melhor, de chegar mais longe, de conseguir vender mais, de conseguir, no fundo também, não só na parte mais económica da coisa, mais de negócio da coisa, mas também depois do ponto de vista da equipa, porque se nós em equipas mais pequenas já temos a dificuldade de gerir as pessoas, com equipas maiores temos que gerir também o que é que a um agrada, não agrada propriamente ao outro.
Quantos filhos é que tem a Magic Bee neste momento?
Nós neste momento somos 11 pessoas na equipa, e portanto já é uma pequena, mas muito grande equipa.
Já são muitas relações.
Já são muitas relações. Estamos agora a passar por um passo muito importante, porque tivemos cerca de 2 anos a trabalhar a partir de casa, em que conseguimos que as coisas fossem funcionando, mas perdeu-se muito também daquela relação, daquela proximidade que um espaço físico ajuda a proporcionar. Neste momento também acabamos por ir para... renovamos um escritório, temos um escritório mais funcional, mais amplo, mais bonito, mais agradável para testar. A equipa já está junta no escritório, e isso já se nota a diferença, porque começam a criar muito mais relações que, de uma forma que o digital não permite. Ou seja, o digital é quase como uma flor que está do lado de lá. Nós com o digital não conseguimos fazer com que regar a flor, não é? Alimentar essa flor, pronto. E acho que é um pouco isso. O escritório está a servir de base para isso, e tem sido muito, muito positivo.
Boa. Esta rubrica tem de nome Liderança na Prática. Então eu gostava de pedir, como líder que já com várias experiências diferentes, para os líderes que nos poderão estar a ouvir, e vou incluir aqui pais e mães, uma dica prática que achas que quem nos ouve possa usar, sei lá, já amanhã.
Antes de mais, eu acho que um bom líder tem que saber ouvir. Eu acho que ouvir, eu acho que é das coisas mais importantes que um líder tem que ter essa qualidade. Deve ter a capacidade de e eu digo isto porque nem sempre achei que fui um bom líder no passado. Achava que falava mais e ouvia menos. E acho que as coisas começaram a melhorar mais quando passei a ouvir mais e se calhar a falar menos. E costumo dar um bocado este conselho à minha filha mais velha, porque ela gosta de falar muito, e eu acho que se nós tivermos uma postura de maior atenção e mais disponibilidade para ouvir o outro, conseguimos aprender mais do que quando temos aquele ímpeto de querermos sobrepor aos outros. Não quero dizer que não existam, e já aconteceu em alguns casos, não existam alturas em que nós também temos que estabelecer aqui alguns limites e também temos que nos sobrepor quando sentimos que as coisas não estão a ir pelo caminho certo, ou os processos não estão a ser eficientes. Já aconteceu algumas vezes em que não saímos do sítio e às vezes é preciso tomar uma decisão. Pode não ser a melhor decisão, mas é uma decisão, e às vezes é preciso ser tomada. E por isso o líder tem que ter esta capacidade de dar esta voz às pessoas, de ouvir, mas também quando não é gerado um consenso, e nem sempre tem que ser gerado consenso, é uma coisa que acho que é importante referir, deve fazer prevaler também aquilo que é a sua visão e a sua capacidade de decidir, mas acima de tudo deve ter a capacidade de influenciar os outros, de tentar passar uma visão e não propriamente definir um caminho, ou seja, definir qual é que é o destino, mas o caminho depois que cada um vai conseguir encontrar. Portanto, se calhar estou a dar aqui alguns, alguns tópicos, não propriamente um conselho, mas no fundo é um bocadinho isto da liderança, é uma junção de várias coisas e não propriamente uma fórmula mágica, se calhar é a junção de uma imensidão de coisas que ao longo do tempo tem que ser feito ali um tweak, uma coisa que tem que mudar, tem que ser melhorada, tem que ser adaptada, tem que ser transformada, ou até em alguns casos tem que ser reinventada e ser feito tudo novo.
Uma constante evolução.
É, constante evolução. Eu acho que isso é um bom princípio também para toda a gente, que é nós não devemos ficar acomodados e devemos procurar reinventar-nos e ter objetivos novos e ver as coisas de ângulos diferentes, e quando assim é, conseguimos chegar a conclusões muito interessantes e a caminhos novos, e isso é sempre o mais relevante.
Uma vez ouvi uma metáfora boa que eu acho que retrata bem isso, que é, neste caso era aplicado ao crescimento da empresa, que é os elevadores. Quando tens um determinado prédio, 10 andares, o elevador funciona, vai para cima e vai para baixo, e o sistema é simples. Quando tens um prédio de um arranha-céus de 100 andares, os elevadores não funcionam da mesma forma, porque um elevador que está em baixo não vai para cima e depois desce tudo, e a pessoa que está no andar 50 tem que esperar, mas se entretanto alguém do 20 chamar e depois quer ir para baixo, tem uma dinâmica diferente, e portanto às vezes é um bocado, quando chegas a um certo nível, funcionou dessa forma, a partir desse certo nível tens que trocar a forma como vais para o nível seguinte.
Exatamente.
Acho que é uma metáfora boa.
É, e é essa capacidade de adaptação, e por isso é que isto implica uma constante evolução, e portanto nós vamos aprendendo, vamos adaptando, e temos de ter este espírito aberto. Quando é uma organização que tem 100 pessoas, se nós quisermos gerir uma a uma das pessoas, não vamos ser bem-sucedidos, vamos criar outros problemas na organização. E, portanto, temos de ter essa capacidade de nos distanciarmos, de ter outras pessoas que possam cumprir também essa função, e de nós próprios podermos, de alguma forma, inspirar, em alguns casos, ou então de orientar as pessoas para os melhores caminhos. Portanto, acho que as funções vão mudando ao longo do tempo.
Boa. Obrigado, Hugo, por ter estado cá, por tudo o que nos disseste, por todas as dicas que deste.
Sim, acho que pela quantidade de dicas o Hugo merece vir noutro episódio. Um dia destes chateamos outra vez.
Quando nós chegamos à segunda temporada.
Boa
Todo
ideia.
Gosto e obrigado pelo convite mais uma vez.
Obrigado a todos que estiveram desse lado. Vemo-nos no próximo episódio.
Até daqui a 15 dias.
Liderança na Prática. Uma rubrica de Margarida Dias e Rui Martins Ferreira. Um olhar sobre a capacidade de liderança e ideias que podem ajudar à criação de um bom líder em diferentes negócios. Liderança na Prática. Para ouvir na Rádio Antena Minho e em podcast em antenaminho.pt.